Você está ouvindo uma gravação do projeto Audiolivro do Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo, gravado por Maria Eduarda Onivete.
O Moleque, de Lima Barreto a Arnaldo Damasceno Vieira. Reclus, na sua geografia universal, tratando do Brasil, notava a necessidade de conservarmos os nomes tupis dos lugares de uma terra. Tem eles, diz o grande geógrafo, a vantagem de possuir quase todos um sentido claro, muito claro, nas suas palavras, exprimindo algum fato da natureza. A cor das águas correntes, a altura, a forma ou o aspecto dos rochedos, a vegetação ou a aridez da região. No Rio de Janeiro, há de fato nomes tupis tão eloquentes para traduzir a forma ou o encanto dos lugares que ficamos pasmos quando lhes sabemos a significação com o poder poético, com a força de emoção superior de que eram capazes os primitivos canibais habitantes desta região. Diante dos aspectos da natureza tão bela e singular que é a que cerca e limita a nossa cidade. Bastam os nomes da Bahia. Como não traduz bem a sua sedução, o seu recato, a sua fascinação, o nome? Guanabara, seio do mar? E se o mar abriu aqui um seio, foi para nele esconder as suas águas. Niterói, água escondida. Esses nomes tupis nos acidentes naturais das cercanias da cidade são os documentos mais antigos que ela possui das vidas que aqui floresceram e morreram. Edificada em um terreno que é o mais antigo do globo, nos depósitos sedimentares das velhas regiões, até hoje não se encontram vestígios quaisquer da vida pré-histórica. A terra é velha, mas as vidas que viveram nela não deixaram, ao que parece, nenhum traço direto ou indireto de sua passagem. Os mais antigos testemunhos das existências anteriores às nossas que por aqui passaram são esses nomes em linguagem dos índios que habitavam estes lugares, e são assim bem recentes, relativamente. Há, parece, na fatalidade destas terras, uma necessidade de não conservar impressões das sucessivas camadas de vida que elas deviam ter presenciado o desenvolvimento e o desaparecimento. Estes nomes tupaicos mesmo tendem a desaparecer, e todos sabem que quando uma turma de trabalhadores em escavações de qualquer natureza encontra uma igaçaba, logo se apressam em parti-la, em destruí-la, como coisa demoníaca ou indigna de ficar entre os de hoje. A pobre talha mortuária dos tamoios é sacrificada impiedosamente. Frágeis eram os artefatos dos índios e todas as suas outras obras. Frágeis são também as nossas de hoje, tanto assim que os mais antigos monumentos do Rio são de século e meio, e a cidade vai já para o caminho dos 400 anos. O nosso granito vetusto, tão velho quanto a terra, sobre o qual repousa a cidade, capricha em querer o frágil, o pouco duradouro. A sua grandeza e a sua antiguidade não admitem rivais. Ainda hoje, esse espírito do lugar domina a construção dos nossos edifícios públicos e particulares, que estão a rachar e a desabar a todo instante. E como se a terra não deseje que fiquem nela outras criações, outras vidas, senão as florestas que ela gera e os animais que nestas vivem. Ela as faz brotar, apesar de tudo, para sustentar e ostentar um instante. Vidas que devem desaparecer sem deixar vestígios. Estranho capricho. Quer ser um recolhimento, um lugar de repouso, de parada, para o turbilhão que arrasta a criação a constantes mudanças nos seres vivos. Mas só isto, continuando ela firme, inabalável, gerando e recebendo vidas, mas de tal modo que as novas que vierem não possam saber quais foram as que lhe antecederam. Desde que as suas rochas surgiram, quantas formas de vida ela já viu? Inúmeras, milhares. Mas de nenhuma quis guardar uma lembrança, uma relíquia, para que a vida não acreditasse que podia rivalizar com a sua eternidade. Mesmo os nomes índios, como já foi observado, se apagam, vão se apagando, para dar lugar a nomes banais de figurões ainda mais banais, de forma que essa pequena antiguidade de 4 séculos desaparecerá em breve, as novas denominações talvez não durem tanto. Nenhum testemunho dentro em pouco haverá das almas que eles representam, dessas consciências tamoias que tentaram, com tais apelidos, macular a virgindade da incalculável duração da terra. Sapopemba é já um general qualquer, e tantos outros lugares do Rio de Janeiro vão perdendo insensivelmente os seus nomes tupis. Inhaúma é ainda dos poucos lugares da cidade que conserva o seu primitivo nome caboclo, zombando dos esforços dos nossos edis para apagá-lo. É um subúrbio de gente pobre, e o bonde que lá leva atravessa umas ruas de largura desigual, que não se sabe porquê, ora são muito estreitas, ora muito largas. Bordadas de casas e casitas, sem que nelas se depare um jardinzinho mais tratado ou se lobrigue aos fundos uma horta mais viçosa. Há, porém, robustas e velhas mangueiras que protestam contra aquele abandono da terra. Fogem para lá, sobretudo, para seus morros e escuros arredores, aqueles que ainda querem cultivar a divindade como seus avós. Nas suas redondezas é o lugar das macumbas, das práticas de feitiçaria com que a teologia da polícia implica, pois não pode admitir nas nossas almas depósitos de crenças ancestrais. O espiritismo se mistura a eles e a sua difusão é pasmosa. A Igreja Católica unicamente não satisfaz o nosso povo humilde. É quase abstrata para ele, teórica. Da divindade não dá. Apesar das imagens de água benta e outros objetos do seu culto, nenhum sinal palpável, tangível, de que ela está presente. O padre, para o grosso do povo, não se comunica no mal com ela. Mas o médium, o feiticeiro, o macumbeiro, se não a recebem nos seus transes, recebem, entretanto, almas e espíritos que, por já não serem mais da terra, estão mais perto de Deus e participam um pouco da sua eterna e imensa sabedoria. Os médiuns que curam merecem mais respeito e veneração que os mais famosos médicos da moda. Os seus milagres são contados de boca em boca, e a gente de todas as condições e matizes de raça a eles recorre nos seus desesperos de perder a saúde e ir ao encontro da morte. O curioso, que era preciso estudar mais devagar, é o amálgama de tantas crenças desencontradas a que preside a Igreja Católica com os seus santos e beatos. A feitiçaria, o espiritismo, a cartomancia e a agiologia católica se baralham naquelas práticas, de modo que faz parecer que de tal baralhamento de sentimentos religiosos possa vir nascer uma grande religião, como nasceram de semelhantes misturas as maiores religiões históricas. Na confusão do seu pensamento religioso, nas necessidades presentes de sua pobreza, nos seus embates morais e dos familiares, cada uma dessas crenças atende a uma solicitação de cada uma daquelas almas, e a cada instante de suas necessidades. A gravidade de pensamento que todo esse espetáculo provoca e as lembranças históricas que acodem fazer perguntar se a terra, que não tem querido guardar na sua grandeza, traços das vidas e das almas que por ela tem passado, ainda desta vez não consentirá que fiquem vestígios, pegadas, impressões das atuais que nela hoje sofrem e mergulham a seu modo, no mistério que nos cerca, para esquecê-la soturnamente. E pensa-se isto sob a luz do sol, alegre, clara, forte e alta, que recorta no céu azul as montanhas que se alongam para tocá-lo, tal como se vê nesse lugar de Inhaúma, antiga aldeia de índios, a Serra dos Órgãos, solene, soberba. Numa das ruas desse humilde arrebalde, antes trilho que mesmo rua, em que as águas cavaram sulcos caprichosos, todo ele bordado de maricás que, quando floriam, tocavam-se de flocos brancos, morava em um barracão Dona Felismina. O barracão é uma espécie arquitetônica muito curiosa e muito especial àquelas paragens da cidade. Não é a nossa conhecida choupana de sapê e de paredes a sopapos. É menos e é mais. É menos porque em geral é menor, com muito menos acomodações. E mais porque a cobertura é mais civilizada, é de zinco ou de telhas. Há duas espécies. Em uma, as paredes são feitas de tábuas, às vezes verdadeiramente tábuas, em outras, de pedaços de caixões. A espécie mais aparentada com o nosso rancho roceiro possui as paredes como este, são de taipa. Estes últimos são mais baixos e a vegetação das bordas das ruas e caminhos os dissimula, aos olhos dos transeuntes. Mas aqueles têm mais porte e não se envergonham de ser vistos. Há alguns com dois aposentos, mas quase sempre tantos de uma como de outra espécie só possuem um. A cozinha é feita fora, sob um telheiro tosco, um puxado no telhado da edificação, para aproveitar o abrigo de uma das paredes da barraca. e tudo cercado do mais desolador abandono. Se o morador cria galinhas, elas vivem soltas, dormem nas árvores, misturam-se com as dos vizinhos e, por isso, provocam rixas violentas entre as mulheres e maridos, quando disputam a posse dos ovos. Por vezes, no fundo, na frente ou aos lados deles, há uma árvore de mais vulto. Um cajueiro, um mamoeiro, uma pitangueira, uma jaqueira, uma laranjeira, mas nenhum sinal de amanho do terreno, de tentativa de cultura, a não ser um canteirozinho com uns pés de manjericão ou alecrim. Isto às vezes, e às vezes também uma touceira de bananeira. A guaxima cresce, e o capim, e a vassourinha, e o carrapicho, e outros arbustos silvestres e tenazes. O barracão de Dona Felizmina era de um só aposento, mas o da vizinha, Dona Emerenciana, tinha dois. Eram ambos da primeira espécie. Dona Emerenciana era casada com o senhor Romualdo, servente ou coisa que o valha em uma dependência da grande oficina do Trajano. Era preta como Dona Felizmina e honesta como ela. De fronte ficava a residência da Antônia, uma rapariga branca, com dois filhos pequenos, sempre sujos e rotos. A sua residência era mais modesta. As paredes do seu barraco eram de taipa. A vizinhança, ao mesmo tempo que falava dela, tinha-lhe piedade. Coitada, uma desgraçada, uma perdida. Era bem nova ela, mas fanada pelo sofrimento e pela miséria. Com os seus 20 e poucos anos de idade e de boas feições, mesmo delicadas, a sua história devia ser a triste história de todas essas raparigas por aí. Mal comendo. Mal tendo com que se cobrir, todas as manhãs, quando saía comprar um pouco de café e açúcar na venda do Antunes e na padaria do Camargo, um pão, que lhe teria custado, quem sabe, que profunda provocação no seu pudor de mulher para ganhá-lo. Não se esquecia nunca de colher pelo caminho uns boa-noites, umas flores de melão de São Caetano, de pinhão, de quaresma, de manacás, de maricás, o que encontrasse, para enfeitar-se ou trazê-las nas mãos, em ramalhete. Todos da Rua dos Maricás, era este o nome daquele trilho de Inhaúma, conheciam-lhe a vida, mas com a piedade e compaixão próprias à ternura do coração do povo humilde pela desgraça. Tratavam-na como outra fosse ela e a socorriam nas suas horas de maiores aflições. Só o Antunes, o da venda, com o seu empedernido coração de futuro grande burguês, é que dizia se lhe perguntavam quem era. Uma vagabunda. Dona Felizmina gozava de toda a consideração nas cercanias e até de crédito, tanto no Antunes como no Camargo da padaria. Além de lavar para fora, tinha uma pequena pensão que lhe deixara o marido, guarda-freios da central, morto em um desastre. Era uma preta de meia-idade, mas já sem atrativo algum. Tudo nela era dependurado e todas as suas carnes flácidas. Lavava todo dia e todo dia vivia preocupada com o seu humilde mister. Ninguém lhe sabia uma falta, um desgarro qualquer, e todos a respeitavam pela sua honra e virtude. Era das pessoas mais estimadas da ruela e todos depositavam na humilde crioula a maior confiança. Só a baiana tinha a mais. Esta, porém, era rica. Morava em uma das poucas casas de tijolo da Rua dos Espinhos, casa que era dela. Vendedora de angu, em outros tempos, conseguira juntar alguma coisa e adquirir aquela casita, a mais bem tratada da rua. Tinha homem enquanto lhe servia, e quando ele vinha aborrecê-la, mandavam embora, mesmo a cabo de vassoura. Muito enérgica e animosa, possuía uma piedade contida que se revelou perfeitamente numa aventura curiosa de sua vida. Uma manhã, havia 5 ou 6 anos, saindo com o seu tabuleiro de angu, encontrou em uma calçada um embrulho, um tanto grande. Arriou o tabuleiro e foi ver o que era. Era uma criança, branca, uma menina. Deu os passos necessários e criava a criança, que nas imediações era conhecida por Baianinha. E ao ir às compras na venda, o caixeiro lhe dizia por brincadeira, Baianinha, tua mãe é negra. A pequena arrufava-se e respondia com indignação, negra é tu, seu burro. A baiana, porém, era rica, estava mais distante. Dona Felizmina, porém, ficava mais próximo da vida de toda aquela gente da rua. Os seus conselhos eram ouvidos e procurados, e os seus remédios eram aceitos como se partissem da prescrição de um doutor. Ninguém como ela sabia dar um chá conveniente, nem aconselhar em casos de dissídias domésticas. Detestava a feitiçaria, os bruxedos, os macumbeiros, com as suas orgias e barulhadas, mas inclinava-se para o espiritismo, frequentando as sessões do seu Frederico, um antigo colega do seu marido, mas branco, que morava adiante, um pouco acima. Além da medicina de chás e tisanas, ela aconselhava aquela gente os medicamentos homeopáticos. A beladona, o acônito, a briônia, o sulfur eram os seus remédios preferidos e quase sempre os tinha em casa, para o seu uso e dos outros. Certa vez salvou um dos filhos da Antônia de uma convulsão, e esta lhe ficou tão grata que chegou a prometer que se emendaria. Dona Felizmina morava com o seu filho José, o Zeca, um pretinho de pele de veludo, macia de acariciar o olhar, com a carapinha sempre aparada pelos cuidados da mão de sua mãe, e também com as roupas sempre limpas, graças também aos cuidados dela. Tinha todos os traços de sua raça, os bons e os maus, e muita doçura e tristeza vaga nos pequenos olhos que quase ficavam no mesmo plano da testa estreita. Era-lhe este seu filho e seu braço direito, o seu único esteio, o arrimo de sua vida com os seus 9 ou 10 anos de idade. Doce, resignado e obediente, não havia ordem de sua mãe que ele não cumprisse religiosamente. De manhã, o seu encargo era levar e trazer a roupa dos fregueses. E ele carregava os tabuleiros de roupa e trazia as trouxas, sem o menor desvio de caminho. Se ia à casa do seu carvalho, ia até lá, entregava ou recebia a roupa e voltava sem fazer a menor traquinada, a menor escapada de criança por aquelas ruas que são mais estradas que rua mesmo. Almoçava e a mãe quase sempre precisava. Zeca, vai à venda e traz 2 tostões de sabão regador. Na venda, entre todo aquele pessoal tão especial e curioso das vendas suburbanas, carroceiros, verdureiros, carvoeiros de passagens, habitués do Paraty, como usar na cidade de Chope, conversadores da vizinhança, gente sem ter que fazer que não se sabe como vive, mas que vive honestamente. Um ou outro desagradado da sua condição anterior ou nascimento. Entre toda essa gente, Zeca era mais imperioso e gritava: "Caixeiro, me serve já! 2 tostões e sabão regador." Se o caixeiro estava atendendo a dona Aninha, mulher do servente dos telégrafos, fortes, e não vinha atendê-lo logo, Zeca insistia fingindo-se irritado. "Me despache, caixeiro! 2 tostões e sabão regador." Seu Eduardo, caixeiro, que era bom e habituado a suportar a insolência dos pequenos que vão às compras, fazia docemente. "Espere, menino. Você não vê que estou servindo aqui a dona Aninha?" A mãe tinha vontade de pô-lo no colégio. Ela sentia necessidade disso todas as vezes que era obrigada a somar os róis. Não sabendo ler, escrever e contar, tinha que pedir a seu Frederico, aquele branco que fora colega de seu marido. Mas pondo-o no colégio, quem havia de levar-lhe e trazer-lhe a roupa? Quem havia de fazer-lhe as compras? À tarde, Zeca descansava, brincava com as crianças do lugar um pouco. Mas ao anoitecer já estava perto da mãe que remendava a roupa dos fregueses, à luz do lampião de querosene, cuja fumaça enegrecia o zinco do teto do barracão. Se bem fosse com a mãe todos os meses receber a módica pensão que o pai deixara na caixa dos guarda-freios, o seu sonho não era viver no centro da cidade, nas suas ruas brilhantes, cheias de bondes, automóveis, carroças e gente. Zeca desprezava aquilo tudo. O seu sonho era o engenho de dentro e o seu cinema. Ter dinheiro para ir sempre a ele, ver-lhe instantemente as fitas que os grandes cartazes anunciavam e o tímpano a suar continuamente insistia no convite de vê-las. Quando sua mãe permitia aos domingos com outra criança ajuizada da vizinhança, ia até a estação, até lá, de fronte do fascinante cinema. Encostava-se então à grade da estrada de ferro e ficava a olhar, no alto, minutos a fio, aqueles grandes painéis cheios de grandes figuras, deslumbrantes na sua cercadura de lâmpadas elétricas, como se tudo aquilo fosse uma promessa de felicidade. Como atingiria aquilo? O céu talvez não fosse mais belo. Em cima dos seus tamancos domingueiros, com o terno de casimira que a caridade do coronel Castro lhe dera, e a tesoura de sua mãe adaptara seu corpo. Ele, fascinado, não pensava senão naquele cinema brilhante de luzes e apinhado de povo. Nem o apito dos trens o distraía, e só a passagem dos bondes elétricos aborrecia-o um pouco, por lhe tirar vista do divertimento. Não tinha inveja dos que entravam, o que ele queria era entrar também. Como havia de ser uma fita? As moças se moviam sob luzes? Como faziam na grandes, parecidas? como apareciam os homens tal e qual, as árvores e as ruas, e sem falar como é que tudo aquilo falava. Podia ter dinheiro para ir, pois em geral sempre os fregueses de sua mãe lhe davam um níquel ou outro, mas mal os apanhava, levava-os à mãe que sempre andava necessitada deles, para a compra do trincal, do polvilho, do sabão e mesmo para a comida que comiam. Distraí-los com o cinema seria feio e ingratidão para com sua mãe. Um dia havia de ir ao cinema, sem sacrificá-la, sem enganá-la, como mau filho. Ele não era como Carlos, que furtava os do próprio pai. Zeca, por seu procedimento, pela sua dedicação à mãe, era muito estimado de todos e todos lhe davam gratificações, gorjetas, balas, frutas, quando ia entregar ou buscar a roupa. Muitos se interessavam com a mãe, para pô-lo em um recolhimento, em um asilo. Ela, porém, embora quisesse vê-lo sabendo ler, sempre objetava, e com razão, a necessidade que tinha dos seus serviços, pois era este seu único filho, o braço direito dela, seu único auxílio, o seu único homem. Uma vez quase cedeu. O seu Castro, coronel, empregado aposentado da alfândega, conhecido em Inhaúma pelo seu gênio benfazejo e seu infortúnio com os filhos e filhas, viera-lhe até a sua própria casa, até aquele barracão naquela modesta rua, bordada de um lado e outro de sebes de maricás e de pinhão, e expôs-lhe a que vinha. Dona Felizmina respondeu-lhe com lágrimas nos olhos. Não posso, seu coronel, não posso. Como hei de viver sem ele? É ele quem me ajuda. Sei bem que é preciso aprender, saber, mas... Você vai lá para casa, Felizmina, e não precisa estar se matando. Titubeou a rapariga e o velho funcionário compreendeu, pois desde há muito já tinha compreendido, na gente de cor, especialmente nas negras, esse amor, esse apego à casa própria, à sua choupana, ao seu rancho, ao seu barracão. Uma espécie de protesto de posse contra a dependência da escravidão que sofreram durante séculos. Apesar da recusa, o coronel Castro, em que a idade e as desgraças domésticas tinham mais enchido de bondade o seu coração naturalmente bom, nunca deixou de interessar-se pela criança, que o penalizava excessivamente. A sua meiguice, a sua resignação, aquele árduo trabalho diário para a sua idade eram motivos para que o velho e tristonho aposentado sempre a olhasse com a mais extremada simpatia. Quando o pretinho ia à sua casa levar-lhe a sua roupa ou a roupa das filhas, dava-lhe sempre qualquer coisa, puxava-lhe a língua, perguntava-lhe pelas suas necessidades. Certo dia, em começo do ano, o pequeno Zeca chegou-lhe em casa com a fisionomia um tanto transtornada. Parecia ter chorado e muito. O coronel, homem para quem, como disse um sábio, não havia nada insignificante e desprezível que pudesse causar dor ou prazer à mais humilde criatura, que não merecesse a atenção do filósofo. O coronel interrogou-o sobre o motivo de sua mágoa. Foi tua mãe? Não, seu coronel. Que foi então, Zeca? O pequeno não quis dizer e não cessava de olhar o chão, de encará-lo, de cravá-lo, de cavá-lo, de enterrar toda a sua vida nele. Zeca estava na varanda de uma velha casa de fazenda, como ainda há muito por lá. Varanda em parapeito e colunas, no clássico estilo dessas velhas habitações. O coronel nela também estava lendo os jornais, na cadeira de balanço, e só deixara a leitura quando avistou o pequeno que subia a ladeira com o tabuleiro de roupa à cabeça. A atitude do pequeno, a sua recusa em confessar o motivo do seu choro e o seu todo de desalento fizeram que o velho funcionário, já por ternura natural, já por bondosa curiosidade, procurasse a causa da dor que feria tão profundamente aquela criança, tão pobre, tão humilde, tão desgraçada, quase miserável. Dize, Zeca, dize que eu te darei uma vestimenta de diabinho no carnaval que está aí. O pretinho levantou a cabeça e olhou com um grande e brusco olhar de agradecimento, de comovido agradecimento àquele velho de tão belos cabelos brancos. Confessou, e Castro nada disse a ninguém da humilde e ingênua confissão do pretinho Zeca. Aproximou-se o carnaval, e quando foi sábado, véspera dele, Dona Felizmina retirou mais cedo dos arames a roupa branca que estivera a secar. Atarefada com esse serviço, ela não viu que o seu filho entrara-lhe pelo barracão adentro, sobraçando um embrulho guisalhante e um outro, com rasgões no papel, por onde saíam recurvados chifres e uma formidável língua vermelha. Era uma horrível máscara de diabo. Dona Felizmina veio para o interior do barracão e pôs-se a arrumar a roupa seca ou corada. Zeca, distraído no outro extremo do aposento, não a viu entrar e, julgando-a lá fora, desembrulhou os apetrechos carnavalescos. Sobre a humilde e tosca mesa de pinho, estendeu uma rubra vestimenta de ganga rala e uma máscara apavorante de olhos esbugalhados, língua retorcida e chifres agressivos. Apareceu tão amedrontada que, se o próprio diabo a visse, teria medo. A mãe, ao barulho dos guizos, virou-se e, vendo aquilo, ficou subitamente cheia de más suspeitas. Zeca, que é isso? Uma visão dolorosa lhe chegou aos olhos, da casa de detenção, das suas grades, dos seus muros altos. Ah, meu Deus, antes uma boa morte! E repetiu ainda mais severamente. Que é isso, Zeca? Onde você arranjou isso?
Não, mamãe, não.
Você roubou, meu filho? Zeca, meu filho. Pobre sim, mas ladrão não.
Ah, meu Deus, onde você arranjou isso, Zeca?
A pobre mulher quase chorava e o pequeno, transido de medo e com a comoção diante da dor da mãe, balbuciava, titubeava e as palavras não lhe vinham. Afinal, disse.
Mas, mamãe, não foi assim.
Como foi? Diz.
Foi seu Castro quem me deu, eu não pedi.
Dona Felizmina sossegou e o pequeno também. Passados instantes, ela perguntou com outra voz.
Mas para que você quer isso? Antes tivesse dado a você umas camisas. Para que essas bobagens? Isso é para gente rica, que pode, enfim.
Mas, mamãe, eu aceitei porque precisava.
Disto? Ninguém precisa disto. Precisa-se de roupa e comida. Isto são tolices.
Eu precisava, sim, senhora.
Como você precisava?
Não lhe contei que há meses, diversas vezes, quando passava para ir à casa de Dona Ludovina, diante do portão do Capitão Albuquerque, os meninos gritavam:
Ó moleque, ó moleque, ó negro, ó gibi!
Não lhe contei?
Contou-me, e daí?
Por isso, quando o coronel me prometeu a fantasia, eu aceitei.
Que tem uma coisa com a outra?
Queria amanhã passar por lá e meter medo aos meninos que me vaiaram.
Você ouviu uma gravação do projeto Audiolivro, produzido pelo Instituto Federal Catarinense, Campus Freiburgo, gravado por Maria Eduarda Onivetti.